Olá, bom dia a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Sexta-feira é dia de falarmos do mercado do feijão. Uma semana onde o feijão vem se mantendo aí naquele patamar acima dos R$ 300, já é um patamar consistente aí de preços para o feijão, mas será que tem potencial para continuar subindo? O que tem justificado esse preço atual, esse valor atual ao produtor? Para nos ajudar a entender, nosso convidado Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, que já está conosco hoje por telefone. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela participação mais uma vez. Semana, então, de sustentação dos preços aí, alguns momentos até de melhora aí dos patamares acima dos R$ 300. É isso, Marcelo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. Sim, isso está realmente acontecendo. Aconteceu durante essa semana, né? Uma manutenção do preço. Poderia até ter acontecido quando você chega num determinado nível que é marcante, como um patamar de R$ 300, que tivesse havido uma busca de liquidar a posição, o que poderia puxar o preço para 280, 290, mas isso não aconteceu. Ele passou direto pelos R$ 300, aconteceram negócios acima de 330, 340, até 350, mas daí com prazo, né? Foi uma venda, eu diria para você, mediana dessa semana, não foi uma venda de volumes possam entusiasmar mais o mercado ainda do que já está entusiasmado, mas a demanda continuou acima da oferta. Quando o mercado tem um momento um pouco mais tranquilo, obviamente, os compradores oferecem um patamar um pouco mais baixo, testam o mercado, mas não encontraram um volume de mercadoria mais barato. Então, o feijão carioca se manteve bastante firme ao longo dessa semana.
Isso em função de oferta, né, Marcelo? Não melhorou nada a oferta.
Olha, alguns operadores lembram, inclusive cerealistas, empacotadores, têm chamado a atenção de que no ano de 2016 havia um volume apreciável na mão da Conab, e aquilo foi leiloado, ajudou a atender o mercado naquele momento. Naquele ano, nós tínhamos possibilidade, foi na segunda safra que houve a quebra, então nós tínhamos uma safra que estava saindo na Argentina, importamos todo o feijão vermelho, feijão rajado da Argentina e feijão preto. Há grandes indícios, fortes indícios, de que esse momento, ainda que não seja no mesmo mês, ou essa valorização desse ano, ainda que não seja no mesmo mês de 2016, ela é ainda talvez mais forte, ou seja, o déficit pode ser maior do que foi naquela oportunidade. Ah, então isso significa que o preço vai chegar a R$ 500? Não, não é isso que a gente está dizendo. Naquela oportunidade, você lembra bem que tinha o que a gente chamava aí dos terroristas do WhatsApp, forçando o mercado e dizendo que isso ia subir mais, e que não era para ninguém vender, logicamente atendendo interesses de alguns especuladores que queriam que todo mundo segurasse os preços, né, enquanto eles vendiam, logo após diziam que ia cair para recomprar, então houve todo aquele problema naquele ano. Esse ano a gente não tem mais, ainda que eles existam, eles não têm mais credibilidade nenhuma para poder manipular o mercado dessa forma. Então você não tem por esse lado aquela manipulação que o mercado foi suscetível naquele momento. Você tem um volume zero hoje na mão do governo, as importações não dão tempo de chegar, porque a Argentina não tem saldo exportável, a não ser de feijão preto. Então, onde você poderia trazer algum feijão colorido, um feijão tigre, um feijão rajado dos Estados Unidos, alguma coisa da China? Mas o transit time, o tempo no mar, é muito longo. E é muito longo para trazer. Por outro lado, você tem aí uma situação de janeiro, fevereiro e março, janeiro já passou agora, então fevereiro, março e abril, de uma oferta menor do que a demanda. Mas os empacotadores, os importadores têm medo de trazer produto que vai chegar lá no mês de abril, porque durante abril começa a se colher um volume da segunda safra. Não significa que em abril a gente vai ter a queda, mas é um risco muito grande para quem importa em dólar, para quem coloca toda essa mercadoria no mar, adianta parte do pagamento, enfim. Então, daí não vem alívio, assim como da Argentina não vem alívio. Por isso que nós temos identificado e concordamos com o mercado, que vem afirmando que esse ano ele é mais grave o momento do que foi em 2016.
A gente tem, obviamente, o momento de fornecimento do Paraná, né, que é tradicional fornecedor, mas a gente teria feijões de outras regiões do sul do país entrando também nesse momento, Marcelo. Isso pode, de alguma forma, alterar esse mercado?
Olha, absolutamente não. E por que que a gente é tão enfático? Polos importantes de produção desse momento da primeira safra seriam agora no final Campos Novos e Vacaria, certo? E você conta nos dedos de uma mão os produtores que vão colher alguma coisa naquela região. Por que não plantaram? Estavam desestimulados com os preços praticados até dezembro. Né? Foram para outras culturas e poucos se interessaram de plantar o feijão. Então, não tem aí uma possibilidade de que aquele mercado tenha um efeito de desvalorização e os produtores daquela região já de antemão podem saber de que eles vão ter aí um preço bastante remunerador nesse ano. Os poucos produtores que vão colher naquela região.
Quer dizer, a análise é que a oferta é menor que a demanda nesse momento, Marcelo?
Sim. Colocando aí na balança, tá? O volume, seja ele qual for, 140 mil, 120 mil, não importa, sacos por dia de feijão carioca consumidos, você vê que não tem esse produto todo. Qual vai ser o efeito disso? Bom, o final do feijão caupi do Mato Grosso deve escoar todo ele para o consumo, principalmente do Nordeste, isso já vem acontecendo. O preço lá subiu essa semana de cerca de R$ 70,00, R$ 80,00 ao produtor, afinal de contas é um feijão hoje mais velho, já bastante seco, às vezes não tem aquela boa aparência, né? Ele foi colhido no mês de abril e maio, e durante essa semana chegou a ser vendido lá por produtores a R$ 120,00, no caso do feijão caupi. Então, essa valorização do caupi, eu diria para você que ela tende a continuar agora durante os próximos dias também.
E você falou aí da reação no feijão caupi, mas o feijão preto também está reagindo, né, Marcelo? A gente já falou isso na semana passada.
Exato, ele também reagiu, manteve a performance de preço da semana passada no produtor R$ 260, R$ 270,00. Mas com grande dificuldade dos empacotadores encontrarem lotes para atender a demanda deles. Então começou a vir mais feijão da Argentina. Imediatamente a Argentina corrige o preço, oferta e demanda. Mais brasileiros interessados, o preço começa a subir lá na Argentina. Então não tem aí um plano B, né, que consiga atender a população como houve naquele momento em 2016, naquela situação que eu comecei a entrevista com você agora colocando. Uhum. Né? Por isso que a gente afirma, tem menos feijão que naquele período, mas não significa absolutamente que então o preço vai subir muito acima daquilo. Isso é difícil, isso você tem daí a entrada de especulação, depende muito da performance do clima e dessas lavouras que estão plantadas hoje, da segunda safra, ela já está plantada, ela vai ser colhida em abril, em maio. Então, nesse período, conforme forem as expectativas de colheita dessa segunda safra, você vai ter mais ou menos pressão sobre os preços.
Mas se a gente imagina que oferta consistente só chegaria a partir de abril, a gente tem uma oferta curta nesse momento e um período ainda longo para tentar equilibrar essa pouca oferta que existe, não?
Sim, o período é muito longo. Em se tratando de um alimento básico, como é o feijão, com um consumo enorme, diário, você ter pelo menos que sejam 70, 75 dias sem colheitas importantes, a pressão sobre os preços vai acontecer. E o que nós podemos fazer e temos procurado fazer é levar ao consumidor, aos supermercados, a ideia correta, tá? De que isso não é um movimento especulativo. Isso é oferta e demanda. Tem pouca oferta e vai ter pouca oferta nos próximos meses. né? Então, não é que um setor agora vai ganhar muito, não, é pouco produto mesmo. E o que deve acontecer, o que pode acontecer, outras vezes, né, a gente viu esse filme já, é que na medida em que a imprensa em geral publica os motivos da alta do feijão, as pessoas tendem a, em vez de comprar um pacote, comprar dois. Né? Isso é notório, né? Isso acaba acontecendo. Um outro fator bastante interessante é o seguinte: diminui o número de empacotadores com capacidade financeira de atender a demanda do varejo. Por quê? Porque você tem um feijão que sai de 100 e vai para 300, capital de giro, não é fácil de você multiplicar ele dessa forma. As grandes empresas, os grandes empacotadores passam a ter um desafio tremendo. Por quê? Eles têm a marca, eles precisam manter a marca nos pontos de venda onde estão. Não tem como perder todo o investimento feito ao longo da história da empresa, né? E precisam atender essa demanda. E essa demanda se concentra nas grandes marcas, porque as grandes marcas estão aí justamente com essas grandes contas. E acabam tendo que atender, no caso do supermercado que tem lá 5 marcas, tá? Vai ficar restrito a 2 marcas, 3 marcas, que vai ter que dar conta de atender toda essa demanda do varejo. Então, é um momento delicado, esse momento não é bom para a cadeia produtiva, todo mundo sabe. Você tem aí a necessidade de estimular o consumidor a entender a importância de continuar consumindo feijão, o risco para a saúde dele não consumir a comida de verdade do brasileiro, e ao mesmo tempo você pune ele por uma falta, daí isso aí pode ser um ambiente para discutir, seria num outro momento, mas por uma falta de estratégia, por não existir um plano que possa prever esse tipo de situação e se antecipar e amenizar ela, né? Agora não tem, a batida é curta, seca e direta, né? Acabou o feijão no interior do Brasil, vai disparar o preço na prateleira.
Muito bem. Agora, Marcelo, semana que vem a gente já começa aí os preparativos para um período de comemoração aí, né? Ou pelo menos de atenção por parte dos produtores para a questão da produção de feijão e pulses no Brasil e no mundo, é isso?
Exatamente. A FAO, né, a ONU, declarou o dia 10 de fevereiro como Dia Mundial do Feijão e dos Pulses. Tá? Então, o que significa? No mundo todo está se dando uma especial atenção, seja na produção, seja no incentivo ao consumo, dada a importância desses alimentos. Né? Só para rapidamente ter ideia, é a menor conversão de água em proteína, fixação de nitrogênio no solo. Então, você tem aí, do ponto de vista de sustentabilidade, um alimento único. E aí o alto teor proteico, né, é bastante importante. E isso precisa ser destacado. Para quê? Para diminuir a fome no mundo, para se produzir a quantidade necessária. No caso do Brasil, qual é o foco que nós já tínhamos preparado? O foco é a diversificação. Então, entre os eventos, nós vamos ter aqui em Curitiba, na Rua das Flores, Praça Osório, Rua das Flores, com apoio da Secretaria de Abastecimento do município de Curitiba, com apoio do SENAC, com apoio dos empacotadores aqui da região, degustação de feijões diferentes lá na praça. Não só de um feijão diferente, mas de uma receita diferente. Então, começar a mostrar para a população que é possível ela abrir o leque de consumo dela, ao mesmo tempo que nós incentivamos os produtores a abrir o leque da produção. O feijão diferente hoje é caro porque vende pouco e vende pouco porque é caro. Como quebrar esse círculo vicioso? Somente com ações desse tipo e aproveitando momentos como esse em que a mídia, as pessoas em geral podem ser sensibilizadas para essa situação que a gente tem aí no mundo e especificamente no Brasil.
O grão de bico aparece como um produto importante nesse processo aí, Marcelo?
Sim. Os produtores de Goiás, mais especificamente, todos conhecem o Osmar Arteaga, ele especificamente mandou para cá uma quantidade de grão de bico para que a prefeitura preparasse nos restaurantes da prefeitura e na segunda-feira, dia 11, vão ser distribuídas 4 mil refeições que vão incluir o grão de bico. Muitas dessas pessoas nunca provaram o grão de bico. Mas o porquê de aproveitar essa oportunidade? Porque o grão de bico no Brasil era extremamente caro. Vinha do México, imposto de importação, um giro pequeno. E é um produto que você encontra mais de 90 mil citações em português se você digitar grão de bico no Google. Então, há aí uma possibilidade de disponibilizar esse grão de bico produzido no Brasil a um custo mais justo, a um valor mais justo para o consumidor. Ele entra, pode vir a fazer parte dessa diversificação do produtor e diversificação do consumidor na medida em que ele vier a conhecer. É uma tarefa árdua, é uma tarefa que vai demandar muitos anos, mas que tem um apoio aí de produtores, tem um apoio de empacotadores, da área governamental, e nós vamos em busca de mais ajuda para divulgar isso ao longo do tempo. É um caminho bastante interessante, um desafio grande, mas algo que realmente vale a pena em prol da agricultura do Brasil e em prol do próprio brasileiro que precisa se alimentar bem.
Muito bem. E dentro ainda dessas comemorações, né, os produtores de feijão estão preparando um evento lá em Minas, é isso, Marcelo?
Exatamente. Já tinha sido agendado dia 9 de fevereiro para um encontro dos grupos de WhatsApp, lá do grupo do Clube Só Feijão, iniciativa dos produtores, muito mais para uma confraternização no dia 9. E depois surgiu aí a possibilidade de ter um evento mais técnico no dia 8 à noite, às 20 horas, lá. A maioria dos feijoeiros aí conhecem lá o João das Abóboras, o João tem o hotel IP Florido lá, e a gente vai se encontrar lá às 20 horas de sexta-feira. Para quê? Para uma análise das possibilidades aí dos feijões, dos pulses nesse restante de anos de 2019 e também uma projeção aí para os próximos anos, até 2025. E no dia 9, uma confraternização com vários pratos à base de feijões, enfim, vamos conversar, respirar feijão lá com quem ama essa cultura. E esses dois eventos estão listados, junto com os outros que a gente comentou aqui em Curitiba, lá no site do Global Pulse Confederation, como sendo uma iniciativa ligada às comemorações desse primeiro oficial. Né? O ano passado não era oficial da FAO ainda, tinha sido solicitado. Esse ano é oficialmente o Dia Mundial do Feijão e dos Pulses.
E como é que participa, Marcelo?
Olha, as pessoas que todos podem participar muito facilmente. Tira uma foto da sua lavoura de feijão, tira uma foto do estoque, tira uma foto da sua receita, de uma criança lá se deliciando com feijão ou alguém brincando com feijão, seja lá o que for, mas feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, e posta nas suas redes sociais com a hashtag Viva Feijão e Love Pulses. Viva Feijão e Love Pulses. Hashtag, colocando isso aí, está comemorando, vai ser captado pelo mundo todo como fazendo parte dessa iniciativa. E se nós temos aí uma preocupação de aumentar o consumo no Brasil, eu acredito que os produtores que nos escutam têm aí uma responsabilidade, tá? De participar de eventos como esse, de repercutir isso, que é um esforço que vem sendo feito pela cadeia produtiva.
Muito bem, então faça lá a sua hashtag, participe. Dia 10 é o Dia Mundial do Feijão e Pulses, e entre 8 e 9, produtores reunidos lá em Minas Gerais, lá na região de Paracatu, também dentro da programação que o Brasil está preparando aí para essa participação mundial dos produtores brasileiros. É isso, né, Marcelo?
Perfeitamente. No dia 11, a gente vai arrematar em Curitiba, no mercado municipal. A gente vai ter já durante o final de semana no mercado municipal um chefe, inclusive, que participou do Masterchef. Ele vai estar preparando pratos à base de feijão, feijão açúcar, feijão mung para a população ali. E no dia 11 a gente encerra fazendo uma reunião com a imprensa lá no mercado municipal, fazer um balanço do momento, explicar um pouco para a imprensa em geral o que é o momento que nós estamos vivendo aí dessa disparada de preços e o que se pode, o que se está fazendo, tá, para atender e diminuir esse tipo de vulnerabilidade que tem hoje a nossa cadeia de abastecimento.
Muito bem. Meu caro Marcelo Liders, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta trazendo mais informações desse encontro de produtores, principalmente, e, obviamente, convidando o pessoal para participar no próximo dia 10 desse Dia Mundial do Feijão e Pulses. Obrigado, Marcelo.
Combinado, e amanhã uma salada com feijões, está muito quente, tá? Pode dispensar feijoada amanhã. Um abraço para todos.
Obrigado, Marcelo. Um abraço. Tá então, Marcelo Liders, presidente do IBRAF, conversando com a gente, confirmando a consolidação aí dos preços do feijão no patamar acima dos R$ 300, isso para o carioca. Feijão preto também seguindo a toada de alta aí, se mantendo na casa dos R$ 260, R$ 270. A exportação, a importação, na verdade, de feijão preto da Argentina está ajudando, mas como tem demanda também sobre o produto argentino, os preços por lá subindo, o que justifica uma manutenção, portanto, das cotações por aqui. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente vai falar sobre o clima. São duas entrevistas importantes, a primeira agora com o Inmet, e na sequência, Luiz Carlos Molion com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.